Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 185 do programa Mídia e Marketing. É isso aí, desde setembro de 2019 no ar. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. A gente tem um número imenso de marcas de cervejas hoje à disposição do consumidor. Como fazer diferente para chamar a atenção dessas pessoas? E a cerveja sem álcool? Elas são uma modinha ou elas vieram para ficar? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Cecília Botai Mondino, que é vice-presidente de marketing do Grupo Heineken. Tudo bem, Cecília? Obrigado pela presença, pela agenda. É um grande prazer te receber aqui hoje.
Oi, Renato. Prazer é meu. Vamos falar sobre cerveja, esse produto que todo mundo adora.
Todo mundo adora, né? Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente sabe que tem uma quantidade imensa de marcas hoje que a gente tem no mercado. O consumidor, às vezes, nem sabe de qual cervejaria, de qual companhia é cada marca que ele está tomando. Quais são as que você toma conta hoje aí na Heineken?
Legal. Então, a gente tem a Heineken, né? Que é a verdinha, que é a nossa principal, o nosso carro-chefe. A gente tem a cerveja Amstel, Devassa, que é uma cerveja que talvez quem mora no Sudeste não conheça tanto, porque ela é mais forte no Nordeste do país. Aí a gente tem Eisenbahn, que é uma cerveja artesanal, que está sendo reposicionada para atingir mais gente em termos de distribuição. Sol, e as nossas cervejas artesanais, Baden-Baden, Blue Moon e Lagunitas.
É legal que tem um leque bem grande de marcas à disposição do consumidor, é isso que a gente está falando, né? A gôndola fica cada vez mais elástica. Queria te fazer essa pergunta logo de cara, né? Com tanta opção, como que vocês têm feito para se diferenciar? Preço ainda é uma das variáveis mais importantes, ou hoje a gente já pode dizer que o consumidor já está acostumado a abrir mão de comprar uma cerveja mais cara, às vezes comprar uma mais barata, dependendo muito de como ele vai tomar a cerveja no dia a dia.
É, até bom que você falou de preço, porque eu esqueci de citar, inclusive, as nossas marcas economy, que é Skin, Kaiser, Bavaria e Glacial, que são marcas do segmento que a gente chama de economy, que é mais o segmento das cervejas mais baratas. Claro que tem uma segmentação de preço, como em todos os mercados, né? Tem as cervejas mais baratas, as cervejas que a gente chama mainstream, que são as cervejas do público, e as cervejas premium. Mas o movimento que aconteceu nos últimos anos na cerveja foi que houve uma migração enorme para as cervejas mais premium, porque o consumidor começou a perceber que tinha diferença na qualidade do produto, na experiência que ele tinha com a marca. Então, as cervejas que a gente chama de premium cresceram muito e tem hoje uma proporção muito grande, mais de 20% do mercado é feito de cervejas premium hoje. E isso não era uma realidade se você pegar 15 anos atrás.
E como que fica essas marcas todas? Você me deu mais de 10 marcas que você toma conta,
Sim.
né? Como fazer para elas se diferenciarem em relação às outras cervejarias, aos outros grupos, e também vocês diferenciarem elas dentro das suas marcas?
É. Então, versus as outras cervejarias, eu sempre falo que tem a fórmula secreta tem três coisas. A primeira é as cervejas têm que ser relevantes, ou isso vale para qualquer produto, né? Ele tem que ser relevante na vida do consumidor, seja porque é um produto de qualidade, porque ele traz alguma comunicação que faz parte da minha vida, ele está num festival que eu fui e foi uma experiência incrível. Então, a primeira coisa é relevância. A segunda é como você se comunica com as pessoas. De maneira criativa, que você entra na conversa, que você entra nos assuntos, que você se destaca pelo humor, pela emoção, que é a criatividade. E o terceiro é a consistência. Eu adoro falar que as marcas são como as pessoas. Imagina se tem um amigo que uma hora é de um jeito, outra hora é do outro, você começa até a desconfiar dele, né? Então, as marcas, elas têm que ser consistentes nas plataformas que elas comunicam, nos propósitos que elas apoiam. Então, tem que ser consistente e as pessoas têm que se reconhecer naquilo. Isso é o primeiro passo para diferenciar. Então, por exemplo, por que que Heineken é diferente de Amstel? Heineken é pioneira, é premium, é mais sofisticada. Enquanto Amstel é uma cerveja que é uma cerveja mais, que a gente chama de mais mainstream, mas todo mundo sabe que ela veio de Amsterdã, que ela foi, ninguém sabe, mas ela foi criada por dois amigos que resolveram, um dia para o outro, fazer uma cerveja. Então, ela tem esse espírito mais gregário, mais inclusivo. É uma cerveja que é mais, que tem essa parte mais progressista, não que a Heineken não seja também, é, porque ela é super pioneira, mas a gente comunica essa parte mais progressista que vem da sua origem de Amsterdã. Heineken é uma cerveja internacional, com uma qualidade indiscutível, que a gente encontra em vários lugares no mundo. Esse é o jeito de diferenciar pela personalidade e pela consistência, mas também pelos seus atributos funcionais. O jeito que a gente produz Heineken é diferente do jeito que a gente produz Amstel. Então, no mercado de cervejas, conta muito a parte emocional, né? A experiência. Eu acredito que também conta a parte funcional. Então, por que que essa cerveja é melhor do que a outra? Porque ela tem ingredientes melhores, um processo de produção diferente, porque ela tem uma qualidade, uma consistência na qualidade muito melhor que as outras. Então, essas duas coisas, de funcional e emocional, e comunicar isso para o consumidor de uma forma clara e relevante. Acho que é meio a receitinha de bolo, sabe? Para você fazer uma marca que entre no coração das pessoas.
As marcas, principalmente as de cerveja, falam muito de propósito, né? Queria que você falasse
Sim.
um pouco sobre esse propósito da Heineken hoje, do grupo e da marca, principalmente, que é a que a gente lida mais no dia a dia.
É. Eu estou na Heineken há 7 anos. Eu já trabalhei em várias outras empresas antes. E a Heineken é uma das empresas que tem a cultura mais forte das empresas que eu já trabalhei. E tem algumas coisas que são muito profundas, assim. Uma delas é o respeito, e o respeito com as pessoas, o respeito com os nossos fornecedores, os nossos parceiros, e o respeito pelos nossos consumidores. A qualidade dos produtos que a gente vende, então isso é indiscutível. Então, muitas vezes você tem dilemas, né? Vou baixar a qualidade por causa de custo. Isso é um tema indiscutível na nossa empresa, a questão da qualidade. E o fato de que a gente é apaixonado pelas nossas marcas. Então, a experiência é algo que é muito presente. A gente fala que o nosso papel é fazer conexões verdadeiras. Então, a experiência que a gente leva vai além do nosso produto. Isso é cultural. Eu morei fora, né? Morei no global e eu viajei em muitos países. E em todos os países que eu fui, eu encontrava essa cultura muito presente. Então, é uma empresa que tem muito forte esses aspectos da cultura. E aí, quando isso se traduz nas marcas, a gente procura entender qual que é a personalidade dessa marca, como eu falei, o que que ela tem o direito de falar, né? O que que é Ela vai ter a verdade de falar e que a gente vai poder falar de maneira consistente e verdadeira. E aí, eu vou te dar alguns exemplos, assim, mas Amstel, como eu falei, é uma marca que nasceu em Amsterdã, uma cidade que todo mundo sabe que é super progressista, nasceu de dois amigos que resolveram fundar uma cerveja. Só esses são os valores de Amstel. Todo mundo é bem-vindo, é uma cerveja que fala de inclusão, que valoriza a diversidade, e que trata dos temas que são os temas da sociedade que são importantes de serem tratados. Então, isso é a Amstel e esse é o propósito de Amstel. Quando você pega Heineken é uma cerveja pioneira, sempre foi. Ela chegou no mercado brasileiro, revolucionou o mercado brasileiro. Trouxe a discussão do puro malte. As experiências de Heineken eram sempre as mais incríveis. Então, ela está sempre à frente, pensando no que é o próximo, né? O que é a próxima discussão que vai ter. E por isso ela abraçou a agenda de sustentabilidade. Ajuda que a gente é verde, né? Então, esse é onde a conexão acontece. Mas a gente abraçou a agenda de sustentabilidade com a nossa plataforma que chama Green Your City. Então, tudo que a gente faz deixa um legado em termos de sustentabilidade. E para dentro da nossa cadeia, a gente está olhando também como que a gente tem metas de como ser carbon neutral, né? De pegada de carbono neutra, de reciclar, de ter muitos mais garrafas recicláveis, da gente cuidar dos nossos resíduos que a gente deixa na natureza. E esse é o propósito de Heineken. Propósito de Amstel, inclusão, diversidade, propósito de Heineken, sustentabilidade. Aí até marcas menorzinhas, tipo Lagunitas. Lagunitas é uma marca californiana, foi criada lá em Petaluma, que nasceu do amor aos cachorros. E você vai no escritório de Lagunitas e tem cachorro em todos os lugares, no bar sempre vai ter um espaço dog friendly e água para os cachorros. E a gente também faz isso no Brasil, então a gente apadrinha os cachorros como propósito dessa marca. Então acho que é isso aí, você entender onde faz sentido a marca entrar e abraçar como uma causa sua.
Você citou bem as experiências de Heineken, né? Que eu acho que é o carro-chefe da marca no Brasil. É patrocinadora do Rock in Rio e vai ser uma das patrocinadoras do show da Madonna, Copacabana, que promete ser um dos maiores da história da cantora. Como
É.
fazer diferente para se destacar hoje dentro de um festival, dentro de um show como esse, com a quantidade de festivais que tem no Brasil, quantidade de marcas que são patrocinadoras dos festivais? Como que vocês têm feito para ser diferente lá, para que o consumidor perceba que Heineken está lá e não a outra cerveja que às vezes é parecida, não é tão parecida porque não é verde, mas às vezes é parecida por causa da
É.
funcionalidade?
Acho que começa antes. A gente tem um trabalho com os nossos parceiros que vai além do dia do festival. Assim, a gente é parceiro do Rock in Rio desde 2011. Então, a gente se juntou com o Rock in Rio quando o Heineken ainda era super pequena no Brasil. E essa construção foi feita em conjunto. Então, Heineken e Rock in Rio cresceram juntos. E essa parceria que a gente tem com os organizadores de festival ou com outros parceiros que a gente tenha, como a Fórmula 1 ou a Champions League, são parcerias de muito longo prazo. Então, essa construção é uma construção que ajuda a marca, e a gente já chegou até a ver indicadores que a Heineken ajuda o patrocínio, que o fato da Heineken ser a patrocinadora ajuda o patrocínio. É, Fórmula 1, por exemplo, ela é toda feita com Heineken 00, então ela levanta toda uma bandeira de consumo moderado, de moderação, que ajuda o patrocínio. Então, eu acho que está no coração do que a gente faz, assim, os patrocínios, eles são quase que casados. O Rock in Rio é um exemplo disso. Então, a gente vai e a gente leva toda a nossa plataforma de Green New City. A gente criou copos que são copos retornáveis para evitar todo aquele lixo de copo que fica no final do festival. A experiência das pessoas é em torno, a gente leva florestas urbanas para dentro do festival. Então, a gente cria experiências para além do festival com a marca. E a nossa execução de chopp é uma execução monstruosa para garantir que a gente tem o melhor produto em chopp dentro do Rock in Rio. A gente passa canos subterrâneos, quilômetros, para chegar o chopp na melhor qualidade no Rock in Rio. Então, eu acho que essa é a atenção aos detalhes. A gente não faz um patrocínio só para vender a cerveja. A gente acredita na plataforma e a gente trabalha junto para que a Heineken saia ganhando e o Rock in Rio também saia ganhando. E por isso que a gente tem tantos parceiros de longo prazo, porque os parceiros gostam de trabalhar com a gente.
É interessante porque às vezes você vai no festival e a culpa da cerveja não estar gelada ou estar fila para comprar cerveja nem é da marca, né? Mas aí é a marca que acaba assumindo a responsabilidade, né? Tipo, ah, a Heineken não está boa, né? A cerveja aí não é a Heineken, aí não é a cerveja, aí vira a Heineken, né? Fala, essa Heineken não está boa porque não está gelada o suficiente. Tem que abraçar a causa e ir junto, né? Nesse sentido, não tem jeito.
Não, a gente abraça totalmente a execução, porque no final das contas é a experiência das pessoas com o nosso produto. Não é a experiência do, do não vai não, a responsabilidade não é só do Rock in Rio, a experiência é nossa. A gente tem uma cerveja que é incrível, que tem um sabor único. E a gente tem que garantir que ela está lá gelada no momento que ela tem que estar lá, com a melhor qualidade que ela sempre teve. Então, mas é uma logística, é uma
E como que vai
operação.
ficar no show da Madonna, que vai ser gigante, numa praia de Copacabana aberta para o público? O
Isso.
que que vocês estão planejando de, como você disse, levar esses canos de chopp espalhados pela praia de
É, essa vai
Copacabana?
ser diferente, porque essa foi muito de última hora, né? Porque ela resolveu vir, a gente entrou como parceiro do Itaú, então é uma coisa que foi menos organizada. O Rock in Rio a gente planeja com um ano de antecedência, então a gente vai usar os mochileiros mesmo com a lata, mas com a preocupação de ter o trabalho de limpar depois, porque não tem coisa mais triste que você sair de um festival ou de um show de rua ou de um carnaval e você ver aquelas embalagens todas espalhadas. Então a gente também tem essa preocupação, mas esse vai ser, infelizmente, não vai dar para fazer show, chopp, vai ter a lata de Amstel e de Heineken, mas vai estar geladinho e vai ser gostoso mesmo assim.
Você falou um pouco das cervejas sem álcool, né? Tem o crescimento das marcas da cerveja sem álcool tem sido muito grande aqui no Brasil, o consumo também, né? O jovem prefere beber menos, beber melhor, os mais velhos têm uma opção para maneirar na bebida, né? Às vezes toma três com álcool e uma sem álcool. Para quem que é esse produto hoje? Como que vocês têm trabalhado essa marca especificamente, essa venda desse produto sem álcool hoje?
Esse é um dos principais movimentos culturais recentes que são mais interessantes, porque hoje ela é para todo mundo, né? A cerveja sem álcool, ela começou como uma cerveja, ou eu estou grávida, ou eu não posso dirigir, ou eu tenho um problema de saúde, e aí eu vou tomar uma cerveja sem álcool. As cervejas que estavam disponíveis não necessariamente tinham o melhor sabor. Hoje a Heineken é considerada a melhor cerveja sem álcool e é a maior cerveja sem álcool do mercado. E a gente mudou, foi uma quebra de paradigma. Então, hoje as pessoas tomam, não necessariamente porque elas têm uma restrição, elas tomam porque elas têm um estilo de vida diferente, elas hoje estão a fim de não tomar álcool, mas querem tomar uma cerveja mesmo assim. Ou é o que você falou, a moderação, eu já tomei duas, eu vou tomar uma cerveja sem álcool, depois eu volto na cerveja normal. Mas ela está muito incorporada já no dia a dia e menos associada à restrição e mais associada a um estilo de vida mesmo, a uma escolha. E isso que é legal, né? Porque ela mudou na cabeça de ah, eu não posso para sim, eu posso, inclusive tenho orgulho, porque eu tenho um estilo de vida que modera e que não exagera e que de vez em quando não quer tomar álcool. Então, a gente fez essa transformação a hora que a gente trouxe um produto que é super gostoso e comunicou desse jeito. E a cerveja sem álcool, ela tá crescendo tanto em penetração que antes ela entrava em 7,8% dos lares e hoje ela já entra em 9,2% dos lares. Então, a gente vê, é o que você falou, uma adoção cada vez maior. Ainda, imagina, tem mais 91 para entrar, mas é uma adoção, porque as pessoas percebem que não é só quando eu não posso, é também quando eu escolho.
Legal, esse mercado que tem muito grande pela frente mostra a importância do marketing dentro da empresa, né? Já já a gente vai para o
É.
intervalo, já já a gente volta com a Cecília para falar um pouco sobre essa importância e da experiência dela também viver alguns anos fora do país. Até mais.
Aviso: conteúdo com linguagem forte e relatos de abuso sexual pode não ser adequado para algumas pessoas.
Alex, eu liguei, eu vou ser sincero, alguém gozou dele, também tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, só que fase.
Robinho e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia. E o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas.
Vou falar a verdade e entrega na mão de Deus. E porque não fiz porra nenhuma.
Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela.
Isso aí não é transar. Isso aí não é transar.
Você pode ouvir essa história completa na quarta temporada do podcast UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte e em todas as plataformas de podcast.
Esse bagulho sendo imprensa vai me fuder aí.
Voltamos. Essa semana a gente recebe a Cecília Botai Mondino, que é vice-presidente de marketing da Heineken. Na entrevista da nossa newsletter, algumas semanas, o César Nicolau, que é diretor de marketing da IP, diz que a corporação é a locomotiva, mas o marketing é o maquinista dela. A gente sabe que alguns anos atrás o marketing perdeu um pouco de força no board das empresas, né? Perdeu um pouco de espaço, mas a gente está recuperando isso aos poucos. Queria que você falasse um pouco sobre essa missão do marketing dentro da empresa hoje, como, por exemplo, crescer no número de domicílios que tomam cerveja sem álcool. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
É, eu enxergo assim, nós somos os estrategistas e os inspiradores. Se você pensar no mercado de cerveja, é um mercado frenético, né? A execução é muito quente, assim. A gente é distribuído pelo Brasil inteiro, tem que cuidar dos giros, são muitos tipos de supermercados. Então, vendas é uma área muito forte também dentro da Heineken, por exemplo, porque é toda a execução e o sucesso ou o fracasso de qualquer estratégia depende da área de vendas. Então, é meio que eles estão ali na linha de frente, na execução, e eu considero que nós somos aqueles que vão desenhar um pouco mais a estratégia do médio prazo e do longo prazo, que vai entender o que está acontecendo no mercado, que deve influenciar as nossas decisões, a estratégia de portfólio, o que que a gente tem que priorizar, o que que não tem que priorizar, as diretrizes de preço, que está ligado com a estratégia de portfólio e com a força das nossas marcas, né? Porque a gente já vê uma correlação enorme entre a sua possibilidade de precificar com a força da sua marca. Então, a gente direciona essa marca mais forte, ela tem mais poder de precificar versus essa. portfólio regional e inovação. Então, a gente está à frente da estratégia, mas o que eu gosto muito na Heineken é um negócio feito muito a quatro mãos, assim. É uma estratégia que é realmente feita pelo management team. Cada um traz uma colaboração para aquela estratégia. Então, o nosso papel é olhar trazer a voz do consumidor, é olhar quais são as tendências do mercado, é entender até tendências econômicas, né? Vai crescer o PIB, a inflação, portfólio, marca, propósito. Mas aí, para fazer tudo isso, eu preciso me conectar com o meu par de vendas, que é o Hugo, que eu adoro, para falar assim, vai dar para executar? Eu tenho que me conectar com o Mauro, que é de Corporate Affairs e Sustentabilidade, para falar, se eu fizesse propósito, faz sentido? Eu vou ser relevante? Eu vou ser verdadeiro? Então, eu acho que esse trabalho, assim, de troca é o que eu acho mais legal. Cada um traz o seu expertise e a gente se respeita muito por isso e a gente desenha estratégia nesse sentido. E a gente se desafia, mas sem querer entrar no lugar do outro. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito bom. E o marketing tem um lugar que é esse lugar muito relevante na estratégia.
Você comentou isso, me fez lembrar o evento do IAB ano passado, que a Luísa Fontana, que é de Retail Media,
sim,
da Heineken, ela disse que não adianta nada se você coloca um preço mais agressivo num certo varejista, no online, e aí a pessoa clica no botãozinho para comprar e não tem cerveja para entregar, né? É o momento feio total da empresa, né? Você faz o consumidor ir lá, apertar o botão, querer comprar e aí não tem para entregar. É isso que você falou, né? Se todo mundo não estiver remando para o mesmo lado, não adianta, não vai funcionar, né?
Não funciona. Então, eu acho que a gente tem esse papel, mas é um papel complementar. Não é mais, menos, é um papel complementar. E eu acho que o management team funciona quando cada um sabe qual que é o seu expertise, qual que é o que pode agregar, e a gente colabora e trabalha para criar essa estratégia junto.
Legal. Você teve no mês de março, agora, no SXSW, né, que a gente pode considerar um dos maiores eventos de inovação do mundo. Hoje se debate muito sobre a importância desse tipo de evento e o que ele traz de verdade para o nosso mundo real, né? Tanto para as equipes, quanto para as empresas e, principalmente, às vezes, para as pessoas, né? O que você viu lá e você voltou e falou, putz, isso eu não posso esquecer de colocar em prática, isso eu não posso esquecer de passar para o meu time, para a minha equipe?
Primeiro falando do... Tem muita discussão sobre tem que ir, não tem que ir, é útil, não é útil. Assim, nunca vai ser aplicável. Nunca você vai chegar lá e vai falar assim, nossa, vou pegar isso aqui e vou aplicar no meu trabalho no dia seguinte. Mas, se eu sou os olhos do consumidor, os olhos da tendência, eu preciso ouvir o que está acontecendo no mundo. Principalmente, bom, a cerveja, mas todos os negócios, eles te consomem no dia a dia, né? Você já entra na loucura de entregar um mês, a próxima campanha, imagina a quantidade de festivais que a gente tem e tem que entregar. E aí, se você não para, às vezes, para pensar, para olhar, para discutir, para entender o que está acontecendo, você acaba sendo engolido pela rotina. Então, eu acho que, para mim, eu faço isso como um momento que eu vou parar e pensar, entender se o que eu estou fazendo faz sentido, se eu tenho que desafiar algumas coisas que estão acontecendo no nosso time. Eu enxergo assim, não enxergo como uma aplicabilidade imediata, mas é meio que você ligar suas antenas e ver o que está acontecendo no mundo, né? E eu incentivo o meu time aí. É difícil, custa, tempo que as pessoas estão fora do trabalho, mas acho que se a gente organizar a agenda, uma hora vai uma pessoa, outra hora vai outra, faz o download para todo mundo, né? O download é volta e conta para todo mundo que aprendeu. Eu acho que funciona e dá certo. A gente consegue se organizar para todo mundo participar e a gente está com as antenas ligadas.
A gente publicou também algumas semanas atrás um guia sobre quais eventos você, sua marca, precisa, é legal ir e como fazer esse download, às vezes, né? Porque as pessoas vão e aí é legal, é um momento de network, é um momento de muito aprendizado, mas aí às vezes não consegue pegar as mensagens-chave para trazer para a equipe, né? Precisa. Isso é um treinamento, né? Também não adianta só querer que as pessoas façam de uma hora para outra. Isso também requer um treinamento, né?
Não, totalmente. E é verdade, porque você chega lá, tem tanta coisa para ver, principalmente o SXSW, nossa, uma loucura. A quantidade de palestras, cada um faz uma rota diferente, então a minha é diferente do outro, então o que eu entendi é completamente diferente do que o outro. Por exemplo, Cannes é mais fácil, porque são cases aplicados para o universo do marketing. Então, você fala, ah, isso aqui é inspirador, funciona nessa marca, é mais... A aplicabilidade é mais fácil, mas ele é mais de curto prazo, né? Esse aí é mais olhar para frente. São complementares, eu acho.
Canis, antigamente, o pessoal, principalmente de cerveja e carro, entrava naquelas salas escuras de comerciais e ficava lá 12 horas assistindo o comercial, né? Um atrás do outro. Agora é mais fácil, que é ver se tudo no computador. Mas ainda existem os mais antigos que gostam, né? De entrar na sala e ficar vendo aquele monte de insight, input. E também é diferente, porque isso também traz, né?
Eu separo uma tardezinha e fico lá olhando, anotando, tirando foto, mandando para o time. Eu faço.
Isso é legal também. Vamos aproveitar que você falou dessas suas passagens pela Europa, né? Falar um pouco da sua carreira. Você morou na França, você morou na Holanda, na época já estava na Heineken, você voltou para o Brasil ano passado. Queria que você falasse um pouco dessas diferenças do jeito de trabalhar aqui para o resto do mundo, se isso ainda existe ou se é um mito que não tem mais diferença. E queria que você falasse um pouco sobre a vantagem e a desvantagem de ser brasileiro. O pessoal fala muito, ah, mas, puxa, isso é coisa do passado. Não sei se é do passado ou se ainda existe isso. Eu queria que você contasse para a gente.
Legal, uma boa pergunta. Eu debato muito sobre isso, porque é sim diferente o jeito de trabalhar. Muito diferente. Primeiro porque você chega num lugar, principalmente quando é global, que é totalmente multicultural. Então você precisa já entender como as pessoas se comunicam, como elas trabalham, com os seus valores. Tem gente que não gosta de ter intimidade no trabalho, tem gente que precisa ter intimidade no trabalho para trabalhar. Tem gente que gosta mais... Por exemplo, os europeus, eles funcionam muito por e-mail. Eles nem usam o WhatsApp. A gente só trabalha no WhatsApp praticamente, né? Então, são coisas menores, mas eles oficializam tudo, a gente faz no voto da confiança da conversa de corredor. Então, sim, tem muita diferença. É óbvio que se você está na mesma empresa, como eu falei, tem os aspectos culturais que ajudam, facilitam, né? Porque todo mundo já está meio adaptado a... Não, mas eu preciso respeitar, preciso ouvir. Não posso puxar o tapete da pessoa, preciso colaborar, que é uma empresa de colaboração. A Heineken é uma empresa muito... Tem processos, mas não tem muitos. Então, a conexão é muito importante. Então, essas coisas da cultural da empresa meio que se replica e ajuda. Mas é muito diferente. E a minha primeira experiência quando eu fui para a França, eu fui pela Danone, não fui pela Heineken. Mas a Danone também tem uma cultura muito forte, é muito parecido. Eu sofri muito no início. Porque aqui no Brasil, o escritório é quase... Você tem amigos no escritório, você chega, as pessoas falam sobre o final de semana, elas tomam café, vão almoçar juntas. Na França, as pessoas vão trabalhar. E aí elas... Então, as conexões que acontecem no Brasil nesses momentos não acontecem lá. Então, você tem que encontrar outras maneiras de fazer a sua influência ou de conseguir o que você precisa. Então, é muito diferente. E eu sofri muito. E eu digo que eu tentei me adaptar a eles lá, quando eu cheguei. Eu falei, nossa, eu sou muito diferente, eu preciso ficar igual a eles. Só que não funcionou, obviamente, né? Aí, quando eu fui para a Holanda, porque eu me anulei, e eu sou uma pessoa que trabalha muito com a autenticidade, eu sou essa pessoa. No trabalho, em casa, todo mundo já sabe. Quando eu cheguei na Holanda, eu falei, não, eles me contrataram porque eu sou brasileiro, eles me contrataram porque eu falo alto, porque eu converso com todo mundo, porque eu faço as minhas conexões, porque eu pergunto, bom dia, como foi seu final de semana? Então, é isso que é o meu valor, é por isso que eles me contrataram. Por isso que eles me mandaram para cá, não é para ser igual um holandês. Então, eu já cheguei com muito mais autoestima, e isso faz toda a diferença. Porque não é que eu vou me adaptar a você, eu falo assim, ó, você vai criar o clima ao redor de você, do jeito que você acredita que as coisas têm que acontecer. Então, não é fácil, mas eu sempre dou essa dica, vá... Você foi contratado porque você é brasileiro, porque a gente é persistente, a gente vai atrás, a gente se conecta, a gente entende, a gente conversa, a gente ouve, tem jogo de cintura, tem 200 cenários na nossa cabeça para solucionar um problema. É por isso que a gente é bom. Então, se você vai tentar virar um holandês, formatando tudo, tentando 200 reuniões para alinhar o que podia ser alinhado num café, você vai ser ruim. Então, tem que trazer o que a gente é bom. E eu acho que a gente é muito bom. Aliás, a gente está sendo muito valorizado. Tem um monte de brasileiros expatriados.
Tem um monte de brasileiro, principalmente no mercado norte-americano, né? Porque eles estão vivendo o cenário de inflação, que eles não tinham a menor ideia do que se tratava, né? E a gente está bem acostumado, o mundo bem... vive em policrises agora, se fala muito em policrise no mundo todo, mas a gente vive em policrise há muito tempo, né? Então, para a gente é um pouco mais fácil para a gente ter esse jogo de cintura, né?
Não, 100%. Quando teve a inflação agora em 2022, né? 23, 22, 23, eles assim, nossa, precisamos fazer todo um projeto de passar preços, é a primeira vez que a gente passa preços em 5 anos. Eu assim, gente, chama o fulano lá que está trabalhando no Brasil, que passa 2 preços por ano, que ele já sabe exatamente como fazer o cálculo, como calcular o risco, como fazer na granularidade que precisa. É isso, a gente tem esse jogo de cintura, porque a crise é parte da estratégia. Porque é um ano bom, um ano ruim. Então, eu acho que a gente tem que ir com a nossa verdade, com as nossas qualidades, com a nossa criatividade. A gente é inventivo, criativo, a gente conecta. Generalizando, obviamente, né? Mas como cultural. Mas agora tem 70 brasileiros expatriados, para você ter uma noção. Acho que 5 anos tinha 5. Então, uma vez que vai um, eles percebem que a gente... dá certo, aí vai todo mundo.
Puxa o outro. Você falou que do cenário de crise, né? No mercado de cervejas passa muito por isso, né? A economia aperta um pouquinho, a pessoa ou compra uma marca, talvez custe mais barato, ou deixa de comprar, deixa de sair. Como que é mexer com esse cenário no dia a dia e ter que, na verdade, dar lucro, né? Porque, no final das contas, as empresas precisam dar lucro. Como que é mexer com esse cenário de macroeconômico que a gente sofre no dia a dia e ter tanta marca para tomar conta? Porque também tem essa, né? Se a Heineken vende super bem, beleza. Mas se a Devassa não está vendendo no Nordeste, a gente precisa dar um jeito. Como que é esse seu dia a dia com isso? E se você dorme, como que você lida no dia a dia com os seus filhos, né? Se tem uma filha e um filho, como que você passa por esses momentos de crise no dia a dia?
Eu durmo, porque eu sou a favor da gente dormir, porque a crise vai passar e a gente vai resolver. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, eu acho que... tudo parte de um bom planejamento e de você ter uma estratégia de longo prazo. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que se a gente fica mudando a estratégia por causa da crise, é aí que dá ruim. A gente precisa ter uma estratégia de longo prazo e a gente precisa reagir. Então, a estratégia de longo prazo da Heineken sempre foi premiumizar. Então, colocar mais investimentos em Heineken, fazer com que Heineken seja uma marca super forte, que seja menos vulnerável às crises, aos aumentos de preço e tudo isso. Então, essa era a estratégia. Óbvio que se no meio do caminho, como aconteceu em 2023, que a gente teve que passar preço muito acima do que a gente gostaria, começa a cair, por isso que você precisa ter um portfólio. Porque aí se uma das marcas desacelerou, eu tenho uma outra marca para oferecer uma ótima qualidade, como é a Amstel, num preço mais acessível. Então a gente tem que jogar muito com o portfólio e tem que ter uma estratégia de longo prazo e não mudar a estratégia por causa da crise, adaptar.
Queria que você me citasse uma campanha, comentasse um case de comunicação de uma outra marca, de um outro tempo, de repente, que você admira, que você olha e fala assim, pessoal, eu queria fazer uma coisa parecida com isso, se a gente pudesse.
Ah, eu tenho duas, assim, que são diferentes. Para mim, eu admiro muito Nike como empresa, assim. Eu acho uma empresa que ela está passando muito bem pela revolução digital. Eles se transformaram de um produto que era um tênis para vender numa loja para um relógio que coordena se você corre bem ou não, um e-commerce fantástico, uma customização e uma personalização jamais vistos. Então, eles fizeram uma transformação, eles surfaram muito bem a onda digital. Então, de termos de negócios, eu acho uma empresa muito legal nesse sentido. Em termos de comunicação, eu adoro como eles incluem novos targets, quando eles incluem novos consumidores. Assim, lá atrás, eles fizeram, incluíram mulheres, aí eles incluem mulheres de cultura muçulmana, aí eles incluem o PCD, né? Então, eles sempre incluem de um jeito tão verdadeiro, e eu admiro muito isso na Nike, como eles se reinventam e como eles vão incluindo os targets de um jeito tão verdadeiro e tão criativo.
Legal. Cecília, muito bom falar contigo. Obrigado pelo tempo, foi um prazer, de verdade. Boa sorte com a nossa verdinha aí. Como disse a Mafuane Odara 15 dias atrás no nosso programa, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Obrigado,
Sim.
bem-vinda de volta e boa sorte.
Obrigada, obrigada, Renato, obrigada. Foi um prazer. Tchau.
Tchau, obrigado. Para quem está vendo a gente no canal ou nos escuta no Spotify, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Wow.